E agora vamos começar o nosso CBN Saúde, já está aqui comigo no estúdio da CBN, Juliano Plastina, o médico urologista que vai falar conosco sobre tecnologia em cirurgia no caso de próstata, do câncer de próstata, com a utilização de robô. Doutor Juliano, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Doutor Juliano, quando se fala de cirurgia para próstata, o câncer de próstata, para alguns, talvez um mito, mas como o senhor estava conversando comigo aqui antes da entrevista, esse preconceito que se tem contra o tratamento da próstata está diminuindo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, primeiro, sobre o câncer de próstata e a importância da gente tratá-lo.
Sim. Bom, o câncer de próstata, Gils, é o segundo câncer mais comum no homem, né? Ele só perde para o câncer de pele. Então, se a gente tirar o câncer de pele, ele é o câncer mais comum no homem. E é também um câncer no Brasil e um dos cânceres mais comuns no mundo. Mas no mundo ele é estimado em mais ou menos sexto lugar. Mas se a gente for pegar no Brasil, é o segundo lugar. Ele não é o câncer que mais mata, mas pelo número de casos que a gente tem, se a gente conseguir fazer um tratamento adequado, a gente com certeza vai evitar muitas mortes e complicações. Tá? E ele é o câncer que acontece principalmente após os 50, 60 anos no homem, e daí a necessidade de fazer a prevenção. A gente fala prevenção, mas na verdade a gente não vai conseguir fazer com que o paciente não tenha o câncer. A gente vai fazer um diagnóstico precoce, que é o mais importante. Então, os homens que conhecem, vão fazer o preventivo de próstata, vão no urologista, você não vai prevenir o câncer, mas você vai fazer um diagnóstico precoce. E esse é o importante, porque diagnóstico precoce, quase sempre você consegue a cura. Tá? Então, o pessoal tem muito medo, né? Eu tenho que fazer exame de toque, eu tenho medo, não sei como é que é, mas é um exame rápido, fácil, não é só o toque, você faz exames de sangue, você faz ultrassom, você conversa, e com isso você consegue um diagnóstico sem maiores traumas, e o tratamento também não é também um bicho de sete cabeças, né? Hoje a gente tem várias modalidades de tratamento e, como eu te falei, diagnóstico precoce, você consegue a cura na grande maioria dos casos.
Modalidade de tratamento, você tem aqui, que é o tema da nossa conversa, que é a interferência cirúrgica.
Sim.
Mas existem outras formas de tratamento.
Existem outras formas de tratamento, né? O câncer localizado, aquele câncer que ainda não saiu da próstata, que você tem a maior possibilidade de cura, ele tem basicamente dois tipos de tratamento. É a cirurgia, que pode ser cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica simples, e a cirurgia robótica, que é uma cirurgia laparoscópica mais complexa. E você pode fazer radioterapia também, que é a radioterapia tradicional, que o paciente fica num aparelho que ele vai direcionar feixes de radiação na loja da próstata e vai queimar a próstata e o tumor lá dentro. Tem uma outra modalidade que chama braquiterapia, que são implantadas sementes radioativas dentro da próstata. Pode parecer meio agressivo, mas é bastante seguro, tá? E essa semente radioativa que vai queimar o tumor. Existe hoje estudos de radiofrequência, né? Uma agulha que você coloca dentro da próstata e ele vai queimar o tumor, cria a ablação, você congela a próstata e você mata o tumor. Esses são mais experimentais. Mas o tratamento do tumor localizado é basicamente, só tem dois caminhos, né? Ou você faz a cirurgia ou você faz a radioterapia, que é a mais comum, é essa tradicional que eu falei, que é um feixe de radiação que nós temos em quase todas as cidades, inclusive aqui em Maringá temos uns aparelhos muito bons.
Desse tratamento todos nós temos disponibilidade em Maringá?
Sim, a radioterapia, a cirurgia sim, a cirurgia robótica não, vou te falar depois, mas a laparoscópica sim, e a braquiterapia nós não temos em Maringá ainda, mas é uma cirurgia acessível, porque os convênios autorizam, você vai fazer em Curitiba, em São Paulo, cidades próximas aqui.
Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa relação entre a cirurgia de próstata e o desenvolvimento de tecnologias, entre elas a do robô.
Sim.
Quando a gente fala de robô fazendo cirurgia, né? Como é que surgiu essa tecnologia e qual a importância desse avanço técnico?
Sim, é importante esclarecer para todo mundo, para os ouvintes, né? A pessoa, já que a gente fala robô em cirurgia, o paciente imediatamente ele imagina que tem lá um robozinho com dois braços, duas pernas, que você vai apertar um botão nele, ele vai chegar e vai operar o paciente e depois vai embora. Não é assim, a gente chama robô, mas ele é simplesmente uma máquina que tem braços articulados que vão fazer a cirurgia sob o comando do cirurgião. O robô não é autônomo, ele não faz cirurgia sozinho.
Não é o robô que vai fazer a cirurgia?
Não, ele é uma máquina que vai servir do instrumento para o médico fazer a cirurgia com maior precisão. Então o robô vai responder milimetricamente aos movimentos do cirurgião que fica em outro console.
Ele pode corrigir esses movimentos ou não? Ele dá um certo limite para o médico que seja mais estreito para não haver falhas?
Exatamente. Na verdade, a falha está mais relacionada ao médico, que é o robô. Mas o robô ele ajuda bastante em dois sentidos. Ele tira o tremor. Então, na cirurgia tradicional, qualquer tremor fino que o médico tenha na mão, principalmente se ele for um médico mais velho, por exemplo, o robô filtra esse tremor. Então, a pinça não vai ficar tremendo lá dentro. E outra coisa é que você pode ampliar o movimento. Então, você precisa fazer uma parte da cirurgia que é muito delicada, que você tem que ter movimentos muito pequenos, você pode calibrar o robô para a hora que sua mão, por exemplo, mexer 10 centímetros, o robô vai mexer 5, de 2 para 1, ou de 3 para 1, ou o contrário, você pode aumentar. Então, isso ajuda bastante em momentos delicados caso da cirurgia, você regula isso na hora. Outra coisa que o robô proporciona é uma visão 3D, tá? A câmera que vai no interior do abdômen do paciente, ela tem duas lentes e o cirurgião que está no console, o robô fica ligado ao paciente e o cirurgião está num console que inclusive pode ficar em outra sala.
Agora quando você fala de visão 3D, porque quando você faz uma cirurgia aberta, vou usar o termo que
você
usou,
você tem a visão 3D.
Claro, você está observando, você tem claro qual é o espaço que está trabalhando e onde você tem que intervir. Quando você não tem essa visão, quer dizer, você não tem a abertura do paciente, você vai ter que fazer com o robô, a gente fica pensando, poxa, mas a visão é muito restrita, pode haver falhas.
Pode parecer que não, mas a cirurgia laparoscópica, mesmo sem ser 3D, porque o robô nada mais é que uma evolução da cirurgia laparoscópica. Para o pessoal saber, a cirurgia laparoscópica é aquela que você faz pequenas incisões na barriga do paciente, no abdômen, coloca uma câmera lá dentro e trabalha com pinças sem precisar fazer um corte grande. Você faz pequenos cortes, põe uma câmera e pinças e opera. O robô é uma evolução da laparoscopia. A laparoscopia tradicional tem até câmeras 3D, mas não é a rotina. Normalmente é uma câmera normal que fica num monitor na sua frente enquanto você está operando. O robô, todos são 3D, né? O médico está no console com um óculos praticamente que dá a visão 3D. Só que a visão da laparoscopia, mesmo sem robô, ela é ampliada e você consegue chegar em lugares que mesmo na cirurgia aberta você não ter uma visão boa, principalmente na próstata. Por isso que o robô é tão bom para a próstata, porque a próstata ela fica atrás do osso do pubis, que é aquele ossinho que tem aqui embaixo da barriga, né, em cima do pênis. E ela fica escondida ali. Então, na cirurgia aberta, você tem que fazer muita manobra para conseguir dissecar muito bem a próstata. O robô, você está vendo ela por baixo. Você coloca a câmera e você tem uma visão excelente ali. Então, você consegue ter uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia mais precisa, principalmente para evitar as complicações por causa disso.
Agora, eu queria falar um pouco sobre isso. Complicações. Só antes um pouquinho, vamos lembrar os nossos ouvintes, que o ouvinte nosso pode participar. Pode conversar aqui comigo, junto com o Dr. Juliano Plastina. Nós estamos falando sobre cirurgia de câncer de próstata, mas usando tecnologia, robô, estamos falando um pouco sobre os avanços e o que isso significa. E você pode participar e tirar suas dúvidas. Eu queria agora aproveitar para falar sobre as consequências, porque a gente tem informações de que uma cirurgia do câncer de próstata pode ocasionar incontinência urinária, usar uma fralda a vida inteira para poder ter sua vida social normal, e ao mesmo tempo impotência.
Sim.
Reduz essas consequências com a utilização de um robô na cirurgia?
Sim. Quando surgiu o robô, os médicos mais antigos, né, eram muito céticos em relação a isso, porque não havia muita diferença entre cirurgia aberta e cirurgia robótica e cirurgia laparoscópica, né? Quando você vai, assim, a gente que é médico, o médico que só ouve falar do robô, pensa isso. A hora que eu, como eu, fui lá, vi o robô operando, você vê a cirurgia, você mexe nele, você vê que não tem como a cirurgia aberta ser melhor, entendeu? Porque você tem uma precisão muito grande. O que causa impotência na cirurgia da próstata é que quando você tira a próstata, os nervos que vão para o pênis estão ali do lado dela. Então você tem que ter uma precisão muito boa para tirar a próstata sem tirar esses nervos. E o robô você consegue isso com muito mais facilidade. Então os estudos mais novos estão mostrando sim que o robô tem menos taxa de impotência do que a mesma cirurgia laparoscópica tradicional e mesmo a incontinência, coisa de 5%. Incontinência que eu
digo, de cada 100 pessoas, 5 teriam...
vão ficar perdendo urina para sempre. Tá? Mas esse perder a urina para sempre também tem tratamento. Para sempre que eu digo assim, vai ficar irreversível, mas que você consegue tratar de outras maneiras. Mesmo a impotência...
Consegue tratar? Agora eu fiquei curioso.
Sim, a incontinência você consegue tratar. Tem várias modalidades de tratamento, porque o que acontece quando você tira a próstata, existe um músculo que chama esfíncter externo, que é o que faz o controle da urina. E a próstata está colada nesse músculo. Então quando você tira a próstata, existe uma lesão e esse músculo acaba se recuperando. Em alguns pacientes a lesão é irreversível, esse músculo não recupera e não existe mais essa válvula que segura o xixi. Então produz a urina, ela acaba saindo e a pessoa tem que usar uma fralda. Então existe um esfíncter artificial que você pode colocar. É fabricado há muitos anos, ele tem um resultado muito bom, é como se fosse uma válvula artificial que você coloca ali. Existem outras técnicas que você coloca como se fosse um suporte para esse músculo, que não é o esfíncter, mas é um suporte que é um pouco mais barato, mas que também funciona, então tem tratamento.
Então, quer dizer, o robô entra num ambiente que já existe todo um aparato técnico,
sim,
que já ajuda você a ter uma recuperação melhor do paciente, menos perdas. Exatamente. E aí aumenta menos ainda as perdas com o robô.
Exatamente. E até a impotência, hoje em dia a impotência é facilmente tratável. Você, claro, ninguém quer ficar dependendo de remédio nem de cirurgia para ter sua relação sexual, sua vida sexual satisfatória. O robô consegue ali 80, 90% de bom resultado para continência sexual. E nesses 20, 10% que vão ter a impotência, você ainda trata. Tem remédio, tem injeção e, em último caso, até a prótese peniana, que pode parecer uma coisa muito agressiva, mas é uma cirurgia bastante tranquila. Tá?
Agora, quando se fala dessa tecnologia do robô, como é que ela começou nos Estados Unidos?
Tava falando? Sim, exatamente. O robô foi, digamos, teve aprovação pelo FDA em 1999 e a primeira cirurgia robótica aconteceu pelos meados de 2000. Né? Hoje em dia nós temos um robô que eu digo uma fábrica.
Só tem uma empresa que
fabrica, que chama Intuitive Surgical, que fica nos Estados Unidos, tá? E ela fabrica o robô chama Da Vinci. Né? Como
Da Vinci,
o arquiteto, o inventor.
O renascentista.
Exatamente, porque o Da Vinci foi o pioneiro da anatomia, né? Então quiseram homenageá-lo com esse robô, né? E mesmo esse robô Da Vinci, ele já está na quarta geração, né? Quando ele começou, ele era um tipo, ele foi evoluindo, foram aprimorando a tecnologia do robô, então hoje o robô já está na quarta geração, que teve vários aprimoramentos da primeira geração. Mas mesmo o robô de primeira geração é muito bom. Tá? Aí a FDA liberou o robô para a primeira cirurgia de próstata nos Estados Unidos, começou a se fazer, viu-se que tinha bons resultados e foram começar a vender o robô. Hoje em dia nos Estados Unidos tem quase mais de 2 mil robôs, 2.300 se não me engano, praticamente mais de 80% da cirurgia nos Estados Unidos de próstata, de câncer de próstata é feita com robô. Em 2008 chegou no Brasil, a primeira cirurgia foi feita no Hospital Sírio-Libanês. O professor Anuar Mitre, que é o pioneiro aqui no Brasil, fez a cirurgia lá e hoje ele faz bastante em São Paulo. Tá? E aí foi evoluindo, né? O Sírio-Libanês comprou o primeiro robô, depois o Einstein comprou outro, e atualmente em São Paulo acho que são 5 ou 6. Tem no Hospital 9 de Julho, tem no INCA, no Instituto do Câncer. No Sírio-Libanês tem 2, o Hospital Einstein tem 1, né? E no Rio de Janeiro já tem, acho que Belo Horizonte estava em processo de compra, Rio Grande do Sul está em Porto Alegre em processo de compra, Barretos, no interior de São Paulo também tem um robô. Então aqui no Brasil nós temos aí uns 8, 9 robôs, né? Não é
grande. Perto de nós, o mais próximo
é São Paulo.
São Paulo.
Então não é grandes coisas, mas assim, ele é acessível, apesar de ser custoso, né? Apesar de ser caro, qualquer um pode ir lá e se pagar, você vai ser operado.
Quando você fala custoso e caro, nos Estados Unidos, pela quantidade que o senhor falou, parece que é a coisa mais comum. Quer dizer, a quantidade de pessoas que fazem uma cirurgia para retirar um câncer de próstata nos Estados Unidos é simples.
O robô é corriqueiro nos Estados Unidos. Hoje você falou cirurgia de próstata, de câncer de próstata nos Estados Unidos, já automaticamente é robô. A minoria não é operada pelo robô nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil é o contrário, a minoria é robô.
Aí já tem um custo mais elevado. O maringaense, por exemplo, que queira fazer uma cirurgia...
Pode fazer. Pode fazer. Ele vai, por exemplo, vai no meu consultório, vou falar, olha, essa cirurgia tem a opção do robô, você está interessado? Eu falo assim, estou interessado. Os convênios, os que nós temos disponíveis aqui, a maioria dos convênios em Maringá, não cobrem o custo do robô. Então o paciente vai ter que arcar com esses custos. Tá? Eu vou entrar em contato com os colegas de São Paulo, a gente vai levar ele lá e vai fazer a cirurgia no Sírio-Libanês, no 9 de julho, onde ele estiver interessado. E depois ele faz lá, fica lá 2, 3 dias internado e volta para Maringá e tem a sua recuperação. A gente continua acompanhando ele aqui sem maiores problemas, tá certo?
Estou conversando com o Dr. Juliano Plastina, no CBN Saúde. Estamos falando sobre a cirurgia para retirada de câncer de próstata com robô. E tem participação de ouvintes que estão aí mandando suas mensagens pelo WhatsApp, e nós vamos daqui a pouquinho voltar com o Dr. Juliano e já com a conversa com a participação do nosso ouvinte Rodrigo Jackson.